estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Querido ouvinte, estamos aqui retornando com o nosso programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos tratando do assunto a mediunidade desequilibrada. Quem está nos brindando aqui com a sua presença é o Laurindo Francisco Diana, lá do Grupo Espírita Vigiemos e Oremos, lá de São Caetano do Sul. Né? Então, Laurindo, e como nós deixamos aqui, que você pode dizer assim para as pessoas, né, para tranquilizar até as pessoas que têm a mediunidade, né, para que aquilo seja uma algo natural e que não modifique assim o seu dia a dia, né? Que, como é que...
Perfeito. O exercício da mediunidade não acarreta sofrimentos e permite o intercâmbio espontâneo com as entidades espirituais sem necessidade do trabalho mediúnico de caráter obrigatório. Por estar ao alcance de todos, paulatinamente, caminhamos para a conquista deste atributo, através do qual contaremos com maiores recursos de identificação com o plano espiritual.
Então, Mário, quer dizer que então, a mediunidade não pode ser encarada como uma doença, então?
Com certeza, não. São manifestações, é um complexo de situações, né? São manifestações da alma, são manifestações íntimas que estão presentes no âmago mais profundo do ser, mas que também é suscetível da influência da vontade da pessoa, não é? Então, nós não podemos estabelecer padrões específicos de uso da mediunidade, porque nessa combinação de sensibilidade mediúnica, de atributos mediúnicos que uma pessoa tenha, com a sua história, com seus sonhos, com seus propósitos, com seus valores, geram evidentemente situações bastante únicas, né, por todo esse nosso mundo. Então, é por essa razão nós não podemos dizer que seja uma doença dentro do conceito físico de doença. Ela pode ser uma doença de alma, à medida que valores estejam equivocados, à medida que utilizemos mais. Ela pode ser uma doença psíquica, na medida em que o desequilíbrio psíquico já está presente, mas seguramente não é a mediunidade em si que é o fato gerador, que é o causador disso tudo. É o direcionamento que as pessoas fazem daquele recurso. A mediunidade, muito pelo contrário, é uma força libertadora, é uma capacidade, é uma oportunidade que as pessoas têm de podendo estar em contato com a vida espiritual, podendo estar em contato com a realidade espiritual, compreendendo mais o mundo espiritual, conhecer a verdade mais profunda da dimensão do universo que nós vivemos e, como tal, nós nos libertarmos. Agora, nós temos que fazer algum cuidado com os casos de exageros, com os casos em que as pessoas ficam tão impressionadas ou ficam tão deslumbradas com as suas faculdades mediúnicas que caem, evidentemente, num extremo que não convém. Nós estamos aqui recebendo um e-mail de uma pessoa que nós vamos pedir licença para não citar o nome, e que ela nos diz que houve uma disenção no casal, exatamente porque o esposo, utilizando de uma maneira bastante ampliada, bastante extremada, não é? Todo o conhecimento que ele podia ter, a sensibilidade que ele tinha, e passou a fazer com que aquilo ocupasse todo o tempo, né, da sua condição, e a ponto de que ficou insustentável a convivência no lar, e ela decidiu sair do lar porque não suportou talvez a frequência, ou não suportou a insistência com que determinados assuntos eram colocados, né? E inclusive informando que tem buscado ajuda e não tem encontrado. A você, querido ouvinte, que certamente sabe de quem nós estamos falando, nós vamos responder em separado para você, porque seguramente nós podemos talvez ajudá-la com alguma sugestão, com algum encaminhamento, não é? Para que esse sentimento que você tem de certos exageros que às vezes acontecem com as pessoas que ficam vislumbradas, as pessoas que fazem desse conhecimento a razão exclusiva da sua vida, desequilibrando, portanto, a harmonia, desequilibrando, portanto, o caminho que cada um tem na sua existência. Nós vamos responder em separado para você, querido ouvinte.
Então, nós temos aqui recebendo uma ligação da Terezinha, lá do Parque Santa Madalena. Ela sempre nos brinda, né, com a sua ligação, e também da Nolita, lá da Vila Formosa. A Terezinha, ela nos diz que quando Jesus, aquele que muito foi dado, muito será pedido, Jesus estava se referindo, no caso, à mediunidade, e manda um beijo aqui a todos os meninos, né, e as meninas aqui do programa. E a Nolita faz uma pergunta que também que encaixa mais ou menos no mesmo tema, que ela fala que tem médico que não trabalha fixo num centro. Vão de um para outro, sempre mudando de centro para centro, né? Isso faz parte da própria pessoa, ou é um problema espiritual dela, né? E aí eu encaixo com uma pergunta aqui que nós estamos aqui já prontos para fazer para o Laurindo, que se é possível que uma pessoa exercer sua mediunidade regularmente em um centro espírita, sem que isso interfira nos seus afazeres diários. Então, ou seja, aqui até eu coloco para a mesa a seguinte coisa. Bom, se a mediunidade, ela é uma... Se a pessoa recebeu, então ela tem, a quem muito foi dado, muito será pedido, como nos lembra aqui a Terezinha, que Jesus disse, né? E a Nolita nos fala dos médiuns que não tem um centro fixo para trabalhar. Ah, hoje eu vou no centro tal, ou amanhã eu vou no centro tal. Ele fica pulando de centro em centro, e muitas vezes nem no centro não vai também, né? Ele não põe uma regularidade. Isso interfere? Como é que a pessoa consegue trabalhar com essa problemática? Por que ele faz isso? Porque se ficasse num centro, assim, com um compromisso dentro de uma casa, isso atrapalharia ele. Vocês podem falar a respeito? Gente que foge disso, né? Falando, eu não vou assumir um compromisso com o centro. Quando eu der, eu vou, né? Quando eu der, eu vou. Então, ele não tem um compromisso. Isso é bom ou é ruim?
Talvez a resposta à nossa ouvinte, Hélio, a gente possa fazer uma comparação, né? Fazer uma analogia, né? Com aquelas pessoas que têm vontade de fazer muitas coisas, né? Ou aqueles jovens que começam um determinado curso e depois percebem que aquele curso, aquela profissão não é a que querem, e começam outra, e de repente param, e de repente criam uma nova ideia, como que buscando caminhos e como que ainda não se encontrando no seu rumo, né, de vida. Nós acreditamos que isso esteja muito ligado à maturidade espiritual da pessoa, né? E a falta de maturidade, ela está presente em todos os campos da vida, né? Ou seja, o que significa a maturidade e o aspecto da maturidade para o desenvolvimento da mediunidade? Significa um posicionamento consciente, significa saber o que a pessoa quer, significa a pessoa estar ciente de que ela está trabalhando no meio de outras pessoas, que as outras pessoas têm virtudes e têm defeitos, né? E que nós temos que aprender a desenvolver os nossos propósitos no meio em que nós vivemos. Tem pessoas que na menor contrariedade abandonam alguma coisa. Quer dizer, eu estou participando de um grupo e de repente tem uma contrariedade porque não aceitaram uma opinião ou porque não aceitaram uma ideia. Então a pessoa para de trabalhar ali e vai buscar outro, e depois de algum tempo acontece a mesma coisa naquele outro, aí ela também para e vai atrás de outro. Ou seja, o problema não é a questão das mudanças. A questão é um posicionamento mais maduro da pessoa, né? No sentido de que ela tenha a determinação e que ela entenda o processo, dê a parte dela e também ajude muitas vezes o próprio grupo com a sua dedicação, com o seu tratamento. Evidente que quando nós não temos uma dedicação contínua, quando nós não temos aquele chamado passo a passo, né? Subir uma escada, né? A gente quer ir para andar de cima, começa a subir uma escada, a gente acha que a escada é difícil, ah, eu não vou subir essa escada, vou subir outra. Desce e vai buscar outra. Chega no meio da escada e fala, poxa, isso aqui também está difícil, eu quero uma escada mais fácil, né? Desce e vai buscar outra escada. Ela nunca vai chegar no andar de cima, porque ela já começou 3 ou 4 vezes, não teve a maturidade de perceber que às vezes é preferível até parar um pouquinho naquela mesma escada que ela está, depois continuar e perseverar no caminho, né? Ter a perseverança, ter a determinação e conhecer que o caminho de ascensão é difícil mesmo.
Né? Nós temos informação da espiritualidade, né? Ela prepara, logicamente, ela não, a espiritualidade não trabalha com acaso, né? Com improviso, né? Bom, hoje, no trabalho de hoje, vamos ver, depende de quem vem aqui, nós vamos desenvolver um tipo de trabalho, né? Espiritualidade não, existe uma programação, né? A programação e existe também assim, existe um plano maior, né, a ser cumprido, né, pelo planeta Terra, né, pelas comunidades e tudo, então tudo. E os médios se enquadram nesse programa como ferramentas ou como as únicas ferramentas pela qual a espiritualidade se pronuncia aqui na Terra. Então, Laurindo e Walter. Então, o médium que ele resolve ir um dia, não ir no outro, ah, hoje eu vou, ah, amanhã eu não vou, ele ajuda ou atrapalha essa questão toda?
Com certeza ele deve atrapalhar, isso com muita certeza, porque ele não aceita a naturalidade da mediunidade, que é um compromisso que ele já assumiu antes de reencarnar aqui nessa vida, né?
E a responsabilidade. Quando assumimos um compromisso, eu acredito que a gente tem que respeitá-lo ipsis literis, né? Respeitar realmente. Porque senão é aquela velha história: hoje eu não vou ao meu trabalho mediúnico, muito importante lá na Casa Espírita, em função do que o trabalho mediúnico exerce. Eu não vou para essa reunião mediúnica porque hoje o Corinthians joga, ou hoje é o último capítulo da novela. É muito sério essas coisas, essas faltas aos centros espíritas, desde que injustificáveis, vamos chamar isso de injustificável, existem aquelas que são justificáveis. Um desencarne na família, porque não pode ir no centro, né? Você tem que estar lá com seus parentes e tudo mais. Agora, por uma coisa fútil, vamos chamar assim, você faltar a um compromisso muito responsável, eu acho que não deve.
Isso pode levar um médium a ter problemas, não pode, Dona Indona?
Ah, com certeza.
Porque ele vai ficando preso de espíritos também, assim, sem muito compromisso também, né?
Certamente ele deverá ter um gancho que ele deverá resolver isso futuramente.
Com mediunidade e sintonia, Mário, no caso, é... O médium que não tem compromisso, que não é disciplinado, ele tem a possibilidade de estar sintonizando faixas espirituais também, de desorganizadas, e os organizem também, não?
Sem dúvida. Pelo princípio das afinidades, né? Nós atraímos os amigos espirituais que estão na mesma faixa, na mesma sintonia que nós estamos. Ou, em outras palavras, atraímos aqueles espíritos que pensam igual a nós, que gostam das mesmas coisas que nós gostamos, né? Que têm muitas vezes os mesmos costumes que nós temos. Então, essa relação de afinidades é que basicamente determina qual o tipo de espíritos que está à volta dos médiuns. E, aliás, não só dos médiuns, né? De qualquer pessoa, né? Porque no fundo a ligação espiritual ou a assistência espiritual, a companhia espiritual que nós agarramos, está intimamente associado com a nossa maneira de pensar. Daí ressalta que queremos aproveitar esse momento para ressaltar a importância do Evangelho, né? E entendendo o Evangelho não como uma peça simplesmente de decoração religiosa, né? ou de repetição simplesmente da leitura das palavras que estão lá, mas muito mais entender o sentido profundo da lei de amor que está no Evangelho, né? Quando os espíritos parodiaram, quando os espíritos reformularam, melhor dizendo, a assertiva das religiões tradicionais, quando a religião tradicional dizia que fora da igreja não há salvação, né? Nós vamos encontrar os espíritos dizendo, reparando um pouquinho isso, dizendo, na realidade, fora da caridade, fora do amor não há salvação, né? Então, à medida que qualquer pessoa de qualquer religião, médium ou não, está realmente no sentido mais profundo da palavra evangelizando seus sentimentos, ele está mudando, ele está melhorando a companhia espiritual que está em sua volta, né? E muitas vezes aqueles irmãos que não estão ainda na mesma faixa de sintonia acabam mudando junto com o médico, as pessoas à medida que ele se evangeliza, né? Como bem relata no próprio Evangelho a história de Maria Madalena, por exemplo, né? Que era assediada por vários espíritos e que perderam o contato com ela quando ela se transformou, mas um deles ficou lá e transformou-se junto com ela, né? Então, no fundo, a essência de buscar o equilíbrio de uma mediunidade desequilibrada, né? É exatamente essa melhoria interior, é o pensamento interior que gera a determinação, a vontade, a capacidade de amar, capacidade de trabalhar, capacidade de ser útil, que nos traz o verdadeiro equilíbrio das nossas habilidades e principalmente a mediunidade, né?
Aí nós lembramos aí do Francisco Cândido Xavier, né? O nosso querido Chico Xavier, que quando ele começou a trabalhar com Emmanuel exigiu três coisas dele, né? Falou, você vai trabalhar? Vai, então você tem três compromissos comigo, né? O primeiro é disciplina, né? E o segundo é disciplina, e o terceiro é disciplina. Então foi uma. O Chico se tornou no que se tornou, que nós sabemos da grandeza da sua passagem aqui pela Terra.
Né? E é interessante, né? O Marinho falou uma coisa e é uma grande verdade, né? A pessoa, ao evangelizar-se, ele está evangelizando aqueles que o rodeiam, né? E porque aqueles vão começar a vê-lo como pessoa digna de confiança e vão também aos poucos se evangelizando, né?
Em torno dele, tudo gira em torno dele, daquilo
que ele realiza, daquilo que ele
o
faz.
O homem é produto do meio, né? Alguém já disse isso, né? E então, e quando se fala em contato com a espiritualidade, muito mais ainda, né? Muito mais ainda, ela pode, nós vamos chegar. Ter precisado dessa disciplina, né? Porque a disciplina é no esporte mesmo, né? Tem pessoas que têm um talento para um esporte, mas não tem disciplina, nunca chega a ser um bom profissional, né? Não chega a ser um profissional da área, né?
Sim,
e nem um amador responsável, né? Então, a mesma coisa acho que se dá com a mediunidade, não é, Laurinda?
Exatamente.
Então, Laurinda, aqui nós estamos recebendo também aqui uma pergunta do Wagner, que vem lá do Caminho do Mar, em Rude Ramos. Aí, Caminho do Mar, né? O nosso Rude Ramos, que vizinho aqui, São Bernardo do Campo. Ele quer dar parabéns ao programa e cumprimentar a todos. Muito obrigado, Wagner. Isso é feito com a sua ajuda, viu? Sempre ele tem acompanhado pelo rádio as nossas atividades. Na minha opinião, a mediunidade é uma doação, sem pedir nada em troca, como fazia Chico Xavier, que nós lembramos agora. É nosso grande exemplo, é nosso grande objetivo, né? De chegar próximo, pelo menos ao que ele chegou, né?
É, aí vai no, aquela página do Evangelho que nos diz, dai de graça o que de graça recebeste, né?
É isso mesmo, Wagner, tá certíssimo, né? E se todos fizessem assim, tudo seria melhor. Não tem a menor dúvida que se todas as pessoas se dedicassem à mediunidade, com disciplina, o mundo seria melhor, né? Seria melhor em todas as religiões, não só na espírita, em todas as religiões ela seria melhor. E eu te pergunto, Laurinda, a importância da prece para o equilíbrio da mediunidade, qual que é, Laurinda? A prece é importante, assim? A pessoa pode usar isso?
Exatamente.
Ou depois que ela é médium não precisa mais orar? Não, agora eu sou médium, não preciso mais fazer prece.
Não, precisa sim. E André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é o nono livro da série, pela psicografia de Chico Xavier, que nós já citamos aqui, ele diz o seguinte: atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. E Gandhi também nos orienta dizendo o seguinte: orar não é pedir, orar é a respiração da alma. Como o corpo que se lava não fica sujo, sem a oração, a alma se torna impura. Interessante. Será que é preciso falar mais alguma coisa?
Orar é fundamental, né?
Orar é fundamental.
Então, ouvintes, nós estamos chegando aqui, caminhando assim já para os momentos finais do nosso programa, né? Tem mais alguma ligação, Mariana?
Não, temos só o registro aqui que nós queríamos fazer. Pela internet aqui, identificamos uma pergunta que uma ouvinte fez. Uma pessoa lá de Portugal fez uma pergunta que foi para um programa lá de Portugal sobre a mediunidade desequilibrada. Isso aconteceu há 2 anos atrás. E ficou registrado na internet essa pergunta que essa pessoa fez. E a resposta que os nossos irmãos espíritas de Portugal deram a essa ouvinte está muito alinhada com o contexto do nosso programa hoje aqui, não é? E explicando que a importância da renovação interior da pessoa, como da evangelização dos seus sentimentos, do desenvolvimento do amor, capacidade de amar, capacidade de servir, como o grande recurso, né? Como a grande garantia para que a gente tenha uma mediunidade desequilibrada e que a gente também previna os casos tão desagradáveis de fanatismos, né? Que, aliás, existe em qualquer religião, não apenas no espiritismo.
E nós chamamos a atenção até para isso, né? Para isso, porque ou nos diz, acho que, se não me engano, no Livro dos Espíritos, uma das suas perguntas, que quando a espiritualidade maior, né? Quando Deus, né? Através das suas equipes celestiais, ele nos traz alguma mensagem, ele não privilegia nenhum grupo, né? E nenhum país, nenhuma pessoa, nenhuma. Isso é disseminado pelo mundo inteiro, né? O mundo inteiro, simultaneamente, chega ao conhecimento de todos ao mesmo tempo. Ninguém está privado de ter acesso a essas informações. E isso é uma prova, né? Que nós estamos falando hoje aqui uma coisa que já foi feita em Portugal, né? E as respostas são
coerentes. Há 2 anos atrás, está registrado na internet. Se algum ouvinte tiver interesse, acesse Mediunidade Desequilibrada na internet e vai encontrar esse registro que estamos aqui falando.
Muito interessante isso, né? Então nós caminhamos para o final. O nosso horário já terminou. Nós vamos agradecendo muito ao Laurindo a sua presença aqui entre nós, agradecendo as pessoas que nos ligaram. Muito obrigado a todos que nos ligaram e fique conosco na próxima semana. E se você quiser saber mais a respeito do programa, sintonize pela internet o programa Semeando a Boa Nova no e-mail programa sbn@uol.com.br, onde estarão registrados não só esse programa, como todos os outros. Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa noite.